Lição 6. Título: Usando a roupa de outro. História das Escrituras. Filemon. Comentário do Espírito de Profecia. Atos dos Apóstolos, capítulo 43, edição da Publicadora Servir. Texto em destaque. Entre os que deram o coração a Deus por intermédio do trabalho de Paulo em Roma, estava Onésimo, um escravo pagão que tinha lesado o seu senhor, Filemon, crente cristão de Colosso, e fugido para Roma. Bondosamente, Paulo procurou aliviar a pobreza e a angústia do infeliz fugitivo e depois procurou derramar a luz da verdade na sua mente obscurecida. Onésimo ouviu as palavras da vida, confessou os seus pecados e converteu-se à fé de Cristo. Atos dos Apóstolos, página 322, da edição da Publicadora Servir. Texto-chave. Encontra-se em Filemon 8 e 9. Pelo que, ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, todavia peço-te, antes, por amor. O que achas? Pensa numa altura em que tenhas tido de pedir emprestada a roupa de alguém para vestires. O que tiveste de vestir? Aconteceu alguma coisa caricata como resultado? Conseguiste encontrar algo de que gostasses ou que se parecesse com os teus gostos? Ou sentiste-te tolo e desconfortável porque a roupa não é nada ao teu estilo? Sabias? De acordo com o Grande Dicionário da Língua Portuguesa, a definição de compaixão é: sentimento de pesar que em nós desperta o mal de ontem. O Novo Testamento foi escrito em grego. Em Colossenses 3:12, as palavras originais para compaixão são splanksha, que significa vísceras ou tripas, e oiktrimou, significa compaixão, pena ou misericórdia. Paulo escreveu Colossenses e também escreveu Coríntios. Em 2 Coríntios 1:3, ele usa a mesma palavra quando se refere a Deus como o Pai de Misericórdia. Podemos inferir que Paulo está a dizer que ficamos cheios de um sentimento de compaixão quando vemos que alguém está a sofrer e sentimos vontade de aliviar o sofrimento, de ajudar de qualquer maneira. Compaixão não é apenas um ato para mostrar, deve ser uma reação interior, vinda do profundo ser. Dentro da história. Filemon 1, 4-21. Graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, ouvindo do teu amor e a fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus. Tive grande gozo e consolação no teu amor, porque por ti, ó irmão, as entranhas dos santos foram recriadas. Pelo que ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, todavia peço-te antes, por amor, sendo eu tal como sou, Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo, peço-te pelo meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual, noutro tempo te foi inútil, mas agora, a ti e a mim, muito útil. Eu te tornei a enviar, e tu, torna a recebê-lo como as minhas entranhas. Eu bem o quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho, mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse por força, mas voluntário. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesse para sempre, não já como servo, antes, mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim e quanto mais a ti, assim na carne como no Senhor. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se te fez algum dano, ou se te deve alguma coisa, põe isso à minha conta. Eu, Paulo, de minha própria mão, o escrevi. Eu o pagarei, para te não dizer ainda mesmo a ti próprio, a mim te deves. Sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor. Recreia as minhas entranhas no Senhor. Escrevi-te confiado na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que te digo. A partir da história, a partir do texto que acabámos de ler, diz a quem Paulo estava a escrever e a quem esta carta se refere. Descreve as suas características vistas através dos olhos de Paulo. O que está Paulo a pedir? Que garantias dá? Mostra porque pensas que ele esteve tão pronto a dar estas garantias. Imagina que eras Filemon. Qual seria a tua resposta? Explica. Como pode o exemplo de Paulo de apelar ao amor em vez de mostrar força ser útil na nossa interação com outros? Qual pensas que era o pano de fundo das passagens que lemos? Numa frase, resume o pensamento principal destas passagens. Partilha com a tua classe porque fizeste essa mesma afirmação. Perspectiva. O pecador que tem roubado a Deus em anos de serviço não tem meios de cancelar o débito. Jesus interpôs-se entre o pecador e Deus, dizendo: Eu pagarei o débito, poupa o pecador, eu sofrerei em seu lugar. Atos dos Apóstolos, página 324, da edição da publicadora Servir. Sábado. Num pequeno grupo de amigos, partilha as respostas que deste da secção O que achas? Quer acredites, quer não, é-nos pedido que partilhemos não só as nossas roupas, mas tudo o resto, incluindo as nossas cargas. Nos textos seguintes, debate sobre o que eles têm a dizer sobre a compaixão. Atos 2, 42 a 47. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, suprindo a todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Atos 4, 32 a 35. Dos que creram, era um a mente e o coração. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Porém, tudo lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, e em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e entregavam aos apóstolos, então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha a necessidade. Gálatas 6, 2. Ajudem uns aos outros e assim vocês estarão a obedecer à lei de Cristo. Colossenses 3, 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade e mansidão e de paciência. 2 Coríntios 1, 3. Louvado seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai bondoso e Deus de todo o conforto. Domingo. Em Efésios 4, 32, podemos ler: Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Pensa na história de Onésimo e Filemão. Reflete sobre as seguintes questões. Paulo acreditava que Onésimo tinha mudado e estava disposto a afiançar isso a Filemão. Já alguma vez ajudaste alguém que estivesse a passar por um momento difícil na sua vida? Partilha essa história com a tua classe. Como te fez isso sentir? Consegues sentir compaixão por alguém que não conheces? E o que dizer preocupar-te com pessoas de outro país? O que iria isso parecer? Quem é que conheces que esteja a passar um mau bocado neste momento? Como podes ajudar essa pessoa? Segunda-feira, em Filemão 8 e 9, podemos ler: Irmãos, queremos que saibam das aflições pelas quais passámos nas províncias da Ásia. Os sofrimentos que suportámos foram tão grandes e tão duros que já não tínhamos mais esperança de escapar de lá com vida. Nós nos sentíamos como condenados à morte. Mas isso aconteceu para que aprendêssemos a confiar não em nós mesmos, e sim em Deus, que ressuscita os mortos. Paulo não ordenou simplesmente a Filemão que aceitasse Onésimo de volta para a sua casa. Em vez disso, apelou a que ele aceitasse Onésimo com base no amor. Estava Paulo a sentir pena de Onésimo ou a ter compaixão por ele? Qual é a diferença? Terça-feira. Em Filipenses 2, 1 a 4, podemos ler: Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão do Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Não façais nada por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considera os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é provavelmente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. No capítulo 43 de Atos dos Apóstolos, Helena White dá o pano de fundo da história que aconteceu a Onésimo. Revê o capítulo de Atos dos Apóstolos para que te relembres que Onésimo era ladrão, mas Paulo estava disposto a apelar para Filemon a seu favor. Porquê? O que nos diz isto sobre os seguintes conceitos? Arrependimento, perdão, compaixão. Quarta-feira. Aplica os seguintes versos à tua vida. Levai as cargas uns dos outros. Gálatas 6.2. Quais são as cargas dos teus amigos que podes levar? Revesti-vos, pois, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Colossenses 3.12. De que forma podes mostrar compaixão por um total estranho? Antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros. Efésios 4.32. Isto é o que o mandamento me está a dizer para fazer hoje. De que forma? Quinta-feira. Gálatas 6.2. Podemos ler. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. O que me está a impedir de levar a carga de outra pessoa ou de ajudar os outros à minha volta? Como posso eu mudar isso e ter mais compaixão? Sexta-feira. Colossenses 3.12 diz: Revesti-vos, pois, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Pergunta a ti próprio: como seria o mundo diferente hoje se mais pessoas tivessem compaixão umas pelas outras?